Google, vai, vamos gravar, vai.
Léo Gomes da Tuma.
Puta. Boa noite, Itália, senhores. Não perdeu o hábito.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Dadá, estou aqui com os meus amigos do Baile dos Enxutos. É, ele que já não aparece aqui há um certo tempo, né? Inferno.
PDA morreu antes dele do que eu.
Aqui também com a gente o Eunuco.
Chupa DC, vem Jones.
E o vendedor do site, o Sorg.
Winter is coming, porque tá frio pra caralho, véi.
É isso aí. E hoje no programa de hoje a gente vai então falar um pouco sobre o que a gente achou do novo filme do Capitão América, né? Tá todo mundo esperando o filme talvez mais esperado do ano. A gente vai falar sobre isso agora, as coisas que a gente gostou, que a gente não gostou, etc e tal. Vamos soltar um monte de spoiler, então se você não assistiu o filme, o que eu duvido que você não tenha feito, porque se você tá ouvindo a gente, você já assistiu o filme, e se você não assistiu, você não merece viver. Já vou falar agora então sobre o filme do Capitão América 3. E é isso aí, segue o baile. Eu queria pedir pro Inferno. Inferno, conta um pouquinho da história. Do que se trata um Capitão América Guerra Civil?
Bom, é mais um episódio da grande saga da Marvel, né? A gente teve Soldado Invernal, logo após teve Era de Ultron, e o filme dá uma sequência a esses dois anteriores. Com relação ao Soldado Invernal, o filme trata da trajetória do Bucky. Fala que o Bucky ele foi um soldado invernal, mas não foi o único. Existiam outros soldados invernais, né? O Bucky ele sofreu um processo de lavagem cerebral brutal. Então muitas das ações dele não era ele, mas ele foi comandado. Ele foi completamente teleguiado para fazer. Ele estava no automático, né? Apenas obedecendo ordens. E a gente vê uma cena lá que faz um link muito forte com o Tony Stark. Isso eu não vou contar agora. E com relação à Era de Ultron, tem todo o trauma do Homem de Ferro, né, do Stark. Porque ele criou algo, no caso Ultron, que quase dizimou a humanidade. Então ele fica com trauma dessa com relação a... O que esses seres aprimorados podem fazer? O filme fala, chama os heróis de seres aprimorados. O que esses seres aprimorados podem fazer? E aí surge o conflito. Porque, de um lado, você tem o Steve Rogers, né, que tem um sentimento de fraternidade muito forte com o Bucky. Sabe que o Bucky não estava em sua plena consciência quando fez aqueles atos errados e tal. Ele quer proteger o amigo, um amigo porra, que vem desde a década de 30. E do outro lado você tem o Tony Stark totalmente traumatizado pelos eventos de Era de Ultron, né? E a favor de que haja sim um controle sobre as atividades desses seres aprimorados. E daí surge o conflito. Mas não é um conflito em preto e branco. Não é um... não é um Batman vs Superman. Não é. Não é aquela coisa de... ainda bem, Luthor malzinho, com cara de viado maluco, né? E do outro lado, o lado do bem, que mata, mas tudo bem. O filme ele tem várias nuances, né? Ele tem uma gradação de cinza aí bem, bem interessante. E o conflito, as pontas principais são essas, mas o conflito se desenrola e tem muita coisa aí que a gente pode falar a respeito.
Vale citar, dentro disso tudo que o Inferno falou, que eles estão sendo... eles são colocados contra a parede pela ONU, né? A ONU fala, vocês têm que se responsabilizar pelos atos do... Tipo, a gente não tá desmerecendo o mérito que vocês têm de ter salvo o planeta de uma invasão alienígena, de ter salvo um planeta, o planeta de um robô maluco assassino, mas que vocês mesmos criaram, mas enfim. A gente não tá virando as costas para esses atos que vocês fizeram, mas ao mesmo tempo vocês têm que se responsabilizar por isso, porque as pessoas morrem quando vocês agem. É até uma fala do Visão que eu acho muito coerente e eu achei muito foda, que ele fala que isso inclusive já foi discutido em algum quadrinho que agora eu não lembro se é da Marvel ou da DC, mas eles falam que o aparecimento dos vilões são por causa dos heróis. Eu acho que é até um gibi do Batman que ele fala que os vilões do Batman só apareceram porque o Batman apareceu.
Cavaleiro das Trevas tem esse diálogo.
Cavaleiro das Trevas. Batman ano 1 também, o Gordon falando isso pro Batman, tipo, porra, você apareceu e agora tem um maluco querendo matar a cidade inteira, então a coisa vai escalando.
Isso é foda nos Vingadores, porque eles apareceram, a Nova York foi invadida por seres alienígenas, em parte de um plano de um deus de outra dimensão, de outro planeta maluco. Aí eles criam um robô psicopata, assassino, que vê que a melhor solução da humanidade é acabar com a humanidade. Então, assim, eles são responsáveis por isso. E outra coisa que o Inferno falou também que é muito coerente, cara, que é a parte das nuances de cinza. Nem o Capitão América, nem o Tony Stark estão errados, ao mesmo tempo que eles também não estão certos, sabe? Isso é muito legal. Não é um tá certo, outro tá errado, pronto, acabou, vamos brigar. Não tem nada disso, cara.
Os dois têm pontos de vista que são completamente conflitantes. Não é quem tá mais certo e alguém tá mais errado. É quem tá querendo se fazer de mais certo ou de mais errado. Mas você pode entender pra qualquer um dos lados. Dá pra você perceber que alguma coisa que o Stark fala é legal, mas tem muita coisa que ele fala é merda. A mesma coisa em casa do Rogers.
Esse negócio que o Nuno falou é engraçado porque, assim, você o tempo todo você é jogado pros dois lados, né? Você entende os dois lados, né? Então você não... a melhor forma de você ver aquilo é só assistindo, para você não tomar partido, porque ninguém tá errado. Diferente da luta lá do Batman e Superman, né? Ninguém sabe exatamente... Aliás, você, né, que tá assistindo, não sabe exatamente de que lado você podia ficar.
Tem uma coisa interessante nesse filme... a gente pode até fazer um paralelo com Batman vs Superman. Por que Batman vs Superman? Porque foi o grande filme de herói que surgiu recentemente, né? E é da DC que a gente adora chutar igual cachorro morto.
E é o concorrente direto também, né?
É o concorrente direto e risível porque sempre perde, mas tudo bem. O paralelo legal é o seguinte, que há um conflito latente entre o Rogers e o Stark. Só que existe um vilão que faz com que esse conflito tome uma amplitude maior, né? Ele cria uma situação em que o conflito que já existe se torne um embate. Só que aí que está a grande diferença. O Nemo. O Zemo, ele faz uma construção muito coerente, né? Ele faz um arranjo que faz sentido. Você consegue entender o pensamento dele, a lógica dele, né? E depois, com o decorrer do filme, você entende as motivações dele. No início você não entende nada, tal, você só vê ele torturando o cara, procurando um livro, né? Mas depois, com o decorrer do filme, você vai entendendo não só o seu modus operandi, mas também as suas motivações. Muito diferente do Lex Luthor, que era um porra louca do início ao fim, e conseguiu convencer o senador botando um pirulito na boca dele.
Entendeu? Uma balinha.
Tá, balinha, e me dá uma navezinha. Porra!
Aquela cena é muito gay, cara.
É muito vergonha alheia, cara.
É um filme que não te ofende, sabe? É um filme que você... Guerra Civil é um filme que você vê e você, poxa, realmente isso encaixa aqui. Realmente isso faz sentido. Ah, legal, o cara, pô, armou bonito contra os heróis. Gostei, entendeu? É muito diferente do que aconteceu embaixo do Superman, que você olhava assim e ficava com aquela interrogação na testa enorme. What the fuck, né? Pô, que merda é essa? Essa coerência, esse roteiro inteligente, bem amarradinho, coerente, sensato, isso faz faz muita diferença, principalmente quando você acaba de ver um filme que é totalmente sem pé na cabeça com o Batman Superman.
Esse lance do Nemo é legal porque, assim, se ele não tivesse na história, você acabaria tendo assim, um embate ideológico entre os dois, entre o Capitão e o Homem de Ferro, mas ele poderia ser resolvido no diálogo, né? Você vê que no fim das contas eles acabam saindo na porrada por um fator externo e não por aquilo que eles estavam discutindo no começo, sacada de ter um third party na história para fazer o conflito realmente acontecer foi muito boa.
Ele é uma caixa de ressonância, né, cara? Ele pega o conflito e amplia. E faz o conflito virar uma guerra mesmo. Mas ele é uma caixa de ressonância.
Fazendo um adendo, a maneira como ele foi recriado para esse universo do cinema foi muito boa. Porque utilizou uma questão que era recorrente ali, que era a questão da cidade que foi destruída pelos Vingadores durante o ataque do Ultron. E pegou alguém para se tornar uma espécie de antagonista dos Vingadores por vingança. Porque o Barão Zemo original é muito complicado a origem dele. E o Zemo atual, da Marvel atualmente, é o 13º, 12º da geração. E ele é filho, neto do Barão Zemo, que enfrentou o Capitão América na Segunda Guerra Mundial.
Tem um lance de clonagem também,
Não, ele é neto do Barão Zemo da Segunda Guerra Mundial, mas ele caiu em um tanque com um composto que é similar ao composto do soro do super soldado. Aí ele ficou super forte, mas também ficou todo deformado. Ou seja, é uma confusão, é um personagem muito complexo para você inserir em uma cronologia que é tão limpa quanto a dos filmes. Então a ideia de você fazer ele como, vamos começar do zero com esse cara, vamos usar só o nome, vamos usar talvez essa coisa do ódio pelo Capitão América, o ódio pelos Vingadores, mas só isso, foi algo bem, assim, intuitivo, inteligente. Porque, dizem que o maior problema da Marvel é que os vilões são ruins. Mas talvez esse seja talvez a melhor qualidade da Marvel. Os vilões são ruins porque os heróis são bons. Você não precisa de um vilão pra roubar a cena.
Nesse filme eles funcionaram só como fio condutor, né, cara? Eles não importavam muito, assim, costos cruzados lá. Ele funcionou só por um certo período, né? Ele funcionou só pra... dar o ponto
costos
de partida
cruzados
ali, né?
Ele é fanservice, da Os Cruzados é fanservice.
Ele já tinha aparecido, sabe? No Soldado Invernal. Ele fez aquela pontezinha entre o que aconteceu anterior com o filme atual, só isso.
Exato, mas ele, todo boladão, sendo com a roupa do Os Cruzados, aquela meio armadura lá, é mais fanservice, porque você podia muito bem ter colocado um outro mercenáriozinho qualquer lá e funcionava do mesmo jeito.
E outra coisa,
não que tenha ficado ruim. Não ficou ruim.
E outra
assim,
coisa.
Vai fan service.
Eu acho que não sei se foi proposital, mas quem leu os quadrinhos sabe que é o Ossos Cruzados que mata o Capitão América no Guerra Civil. Sim. Então se você coloca um filme com o Capitão América, Homem de Ferro, chamado Guerra Civil, e coloca o Ossos Cruzados, é porque você quer gerar especulação.
Não, é só corrigindo, ele não mata no Guerra Civil, né? Ele mata na série que vem depois.
Não, ele,
né,
mata no Consequências, que ele mata na revista do Capitão América. E durante o julgamento do Capitão América, ele vai dar um teco na terra, de longa distância. Mas é uma consequência direta da Guerra Civil.
Exato.
De referências. Mas elas têm quase sentido, né? No caso do filme fez sentido. Foi para momentos que a ONU já estava ficando de saco cheio, né? E morreram as pessoas lá por causa da cagada que a Wanda fez, enfim. Ali foi só para mostrar o ponto de inflexão, né? Mas podia ser Os Cruzados, podia ser qualquer um.
Então, até eu ia dizer isso antes de vocês interromperem, mas podia ser qualquer um ali. Ele só tava ali pra dar pra dar o start na parada, assim, né? E o filme não tem um vilão, né? Ele tem o Zemo, que conduz a história, pequenos pontos ali, para desenvolver um pouco mais, para continuar um pouco mais a história, mas as partes que mais dão impacto no filme e são os que a gente mais gostou, assim, são a treta ali política e física também do grupo do Capitão e o grupo do Stark, né?
Cara, eu vou te falar que apesar do Zemo ser um coadjuvante, o fio condutor, eu gostei dele, que é um justiceiro reverso, cara. O justiceiro viu a família dele sendo assassinada pela máfia, pegou as coisas dele, vou me vingar de todos os mafiosos. Ele foi ao contrário, ele é o cara lá, o chefão do Esquadrão da Morte, do Esquadrão da Morte de Elite ainda por cima, né? Não basta ser o Esquadrão da Morte, é o Esquadrão da Morte de Elite. E a família dele morre, mas você vê que a história te mostra que ele era um pai presente, um marido presente, porque ele tava sempre ouvindo a mensagem que a esposa dele deixou, a mensagem do filhinho dele, enfim. E cara, ele perdeu tudo isso. Por causa dos Vingadores, por causa, cara, do Tony Stark, por causa do Ultron.
O que
ele vai fazer?
Ele era o Capitão Nascimento da Cracóvia. Ele dava tiro na testa do traficante, ele mandava os caras pro saco, mas chegava em casa, dava um afago na esposa, dava um beijo no filho. Sim. E aquilo. De certa forma, dizem que o maior mal da Marvel é que seus personagens são completamente bobinhos, as histórias são todas bobinhas. Mas eu acho que um cara assim, você não pode nem considerar ele como vilão. Então não tem, isso é muito maduro. Você olhar para aquele cara e falar, pô, esse cara pode ser o vilão da história, mas eu acho que ele tá certo.
Sim, exato. É igual justiciando milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo você olha, porra, cara, ele tá certo. No lugar dele eu faria a mesma coisa, porque eu perdi minha família, eu perdi o meu motivo de ser, de viver. E com o Barão Zemo é a mesma coisa. Tipo, ele ia lá, fazia uma operação Black Ops, matava um ditador aqui, assassinava um outro cara ali, voltava pra casa, uma família feliz, tudo lindo e maravilhoso. Mas ele perde isso, cara. O que ele vai fazer? O cara não tem mais motivo, sentido. Família, eu, o Inferno, o Dadá, nós somos pais. Cara, a gente faria a mesma coisa, cara. Exatamente a mesma coisa. A gente ia atrás do desgraçado que matou a nossa família.
Pai de família? Que delícia, cara.
Que delícia, cara. Pai, pai.
Que delícia, cara.
Agora, uma coisa que o Rafa falou que é interessante, da maturidade, né? O filme, ele tem uma mudança com relação à linha que a Marvel vinha seguindo, principalmente era de Ultron. Tudo bem, Soldado Invernal também foi um filme mais nessa linha. Os filmes de Capitão América são muito bons, né, cara? É impressionante. Justo o personagem que eu achava que ia ser mais bosta, porque o Chris Evans é um ator bosta, né? O personagem, eu achava um personagem datado, né? Um personagem muito caricatural, feito para a Segunda Guerra. Para mim era um personagem que devia morrer com o fim da Segunda Guerra, mas me surpreendeu. É o personagem mais rico do universo Marvel, na minha opinião, e que tem os melhores filmes. E a atuação do Evans sempre foi boa. Nos três filmes, ele conseguiu mostrar o que ele tinha que passar tranquilamente. E eu acho que vai ser atuado daqui pra frente. Eu acho que esse componente um pouco mais maduro, mais complexo do universo, do micro-universo dos Vingadores. Até porque Era de Ultron foi um filme com essa questão da excesso de piadas, excesso de gags, né? Excesso de... tem que ser engraçadão, né? Você cria o Tron e o Tron... acho que isso vai ficar um pouco de lado. Os irmãos Russo, que são os diretores, né? Eles vão assumir Vingadores. Eles vão dar não é que vai ficar um filme sério como Batman e Superman. Não, não é isso. Vai ter esse momento de piada, vai ter lá esse momento... Homem-Aranha falando pra caralho na hora da batalha, e alguém, pelo amor de Deus, eu faço esse moleque calar a boca. E vai ter, não vai sair da característica Marvel, mas eu acho que vai ter um pouco mais de nuance como teve no Guerra Civil. Por quê? Porque os irmãos Russo, eu notei isso no filme, depois vi várias críticas falando exatamente isso. Ele dá uma dimensão muito mais humana ao conflito, mesmo ao conflito físico, né? Mesmo as brigas. Você não vê aquela coisa de terra arrasada, né? Cidades destruídas, ah, meu Deus. A grande batalha desse filme aconteceu no aeroporto que foi evacuado, né? E você vê lá os aviões explodindo, tal, mas você vê um conflito que, dentro do possível, de ser crível, um garoto com roupa de aranha e um cara que fica pequeno e fica gigante. Ok, mas é uma batalha crível, entendeu? A porrada, os socos, você vê que o cara cai e fica lá caído porque tá todo dolorido. Se dá num nível muito mais próximo da gente, muito mais humano. Né? Não só a batalha, mas os próprios conflitos entre os personagens em si. Que a grandiloquência snyderiana não dá nos filmes da DC.
O Inferno falou uma coisa só pra terminar e a gente mudar um pouco de assunto. Você não precisa destruir uma cidade toda pra você ter um filme de super-herói. Né? Uhum. Você não precisa ter grandes explosões, assim. Tudo aconteceu muito ali, né? As outras, assim, tivemos as mortes das pessoas lá no começo do filme, mas elas eram necessárias pro desenrolar da história. E você não teve mais isso. Entendeu? Tudo aconteceu ali entre eles, né? Eu acho que foi, cara, assim como no Capitão 2, né? Também foi exatamente a mesma coisa, assim. As coisas acontecem entre eles ali, não expande, né? Foi totalmente necessário, isso eu achei perfeito. You have a metal arm? That is awesome, dude. Eu queria mudar um pouco de assunto e queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam dos personagens novos? Desses novos que a gente sabe como virar Vingadores, mas eles são os novos Vingadores, assim. O que vocês acharam? Embora a gente já tenha conhecido a Wanda, né? Mas a gente observou ela muito mais agora, né? Ela tá. Embora ela ainda esteja aprendendo a manipular o poder dela, né? A usar o poder dela, né? A gente viu uma coisa muito, muito diferente e muito mais experiente. Experiente não, mas ela cresceu, né? Como personagem, como barra mutante, né? Vocês acharam a mesma coisa? Vocês gostaram dela nesse filme?
Eu gostei. É legal que, assim, no entre Vingadores 2, da Era de Ultron, e esse filme... eles poderiam ter falado que agora ela aprendeu a usar os poderes dela e ela agora é foda e tal. Você vê que não, você vê que ela ainda tá aprendendo, ela vai meio que aos trancos e barrancos, ela faz muita coisa assim, tipo no susto. Cara, ela pegou aquela explosão do Ossos Cruzados em cima do Capitão, ela pegou assim num reflexo. Você vê que ela ainda é inexperiente. Eu gostei da construção dela, cara, do personagem. A relação dela com Visão. Que a gente sabe que no quadrinho os dois se casam, etc e tal. A relação dos dois é bem construída. Você vê, pro nerd aquilo é legal, porque você vê que eles estão tendo tá rolando uma química entre os dois e tal. Pro espectador médio, eles falam, legal, eles são amigos, enfim, mas funcionou, sabe? Cola, casa muito bem, os dois personagens casaram muito bem. O Paul Bettany é um puta ator, cara, e ele faz um Visão muito legal. E, cara, é aquilo, ela tá na medida, sabe? Ela não tá sobrando e não tá...
Sorg, pode até dar um gancho legal pro Vingadores 1, né? Saga de Thanos.
Guerra Infinita, né?
Pode dar um gancho legal, porque o Visão tem uma joia do infinito na testa, né?
Sim. Sim, e tem a joia do infinito na testa, e durante o filme, isso é uma coisa que eu gostei demais, cara. É mostrado o tempo todo que ele não sabe qual que é a dele. Ele não se entende, sabe? Ele não sabe o propósito dele, não sabe o porquê dele, e, cara, isso pode dar um link muito legal pra Guerra Infinita. Ele indo buscar resposta no espaço, alguma coisa assim, cara.
A Wanda, parece que a coisa tá indo nesse caminho, apesar de eles estarem um do Team Cap, ter uma relação amorosa. E a Wanda morrendo, né, a gente sabe o que aconteceu no quadrinho. Visão pirando o cabeção. Aliás, ao contrário, Visão morrendo, a Feiticeira Escarlate pira o cabeção. Né? Aí vai dar um plot bem interessante para
abrir um leque, né, de possibilidades, né?
O legal é que, assim, morre, a Feiticeira que pira.
O legal é que, assim, os dois são, tipo, os mais poderosos daquilo ali, entendeu? Só que eles são muito fortes, muito, muito poderosos. Só que eles estão descobrindo o poder deles, né, cara? Eles são crianças, né? Aprendendo a se controlar, né?
Exato.
A gente sabe que ele é muito foda. E ela consegue controlar ele, né? Tanto é que na cena com o Gavião Arqueiro, né? Ela que manda na parada ali. Ah. Ela sabe que ela pode fazer, mas ela não sabe o quanto, né?
O Dadak está mais de brega agora, viu? Ele começou assim, são crianças aprendendo, ele queria falar, são crianças aprendendo a amar. Mas ele sentiu a merda que ele ia falar, ele se segurou.
Não, eu não ia falar nada disso. Que acha?
Seu brega.
Seu brega. Serginho, o que vocês acham da relação entre a Wanda e o Visão pela joia do infinito em si? Porque é insinuado que realmente... Insinuado não. Aí todo mundo já sabia que aqueles poderes que ela e o Pietro tinham era por causa da joia. Mas só que a maneira como ela consegue controlá-lo já dá a entender que, de repente, o poder dela é como se fosse um poder de uma das joias. O que, que vocês acham desse tipo de saída?
Como se ela fosse uma joia?
Como se ela tivesse uma porção do poder da joia. Porque no primeiro filme, no filme dos Vingadores, no Vingadores 2, é insinuado isso, que fizeram aqueles testes lá, o pessoal da Hydra, para criar humanos aprimorados a partir do cetro do Loki, que eles roubaram da Shield. Então eles usaram uma gema.
O outro nazista lá, né?
Então é insinuado isso. Tanto que tem aquela cena pós-crédito do Soldado Invernal, do Das Maravilhas, em que mostra como se eles estivessem realmente sendo testados com aquela coisa da gema. Então vocês acham que de repente o poder dela é derivado de uma joia do infinito? Porque eu fiquei com essa impressão.
Isso aí é uma cagação de regra.
Tu vê na cena em que ela tá com o Gavião, que ela controla o Visão, o efeito visual vai primeiro na gema. Ela não controla o corpo dele, ela controla a gema.
Sentido faz, é uma cagação de regra fodida, mas é coerente.
São quantas joias? São seis.
São seis.
Pera aí. Um de cada vez. Fala, Rafa.
Tá faltando o olho de Agamotto, ele tá com o Doutor Estranho.
Não, o olho de Agamotto não é considerado como uma joia a princípio. Por enquanto ele tem o Tesseract, a gente tem o cetro do Loki, a gente tem aquela pedra do Thor 2 e a gente tem a joia que tava com o Ronan. São quatro.
Sim, pareceram só quatro até agora.
Então tá faltando, provavelmente, se o que o Inferno acabou de falar agora for verdade, alguma coisa que talvez apareça no Doutor Estranho, e eu chuto que talvez a próxima gema apareça no Guardiões da Galáxia 2. Até fazer sentido eles, porra, a gente sabe que existem as gemas, a gente sabe que tem uma, por que a gente não vai atrás das outras?
Se por um acaso eles forem mudar a origem do olho de Agamotto e forem transformar numa joia, ele teria que ser a joia da mente, né?
Pra fazer
sentido. Não, pode.
Não, a joia da mente é o cetro do Loki.
É, pode ser a joia da realidade, porque
tem ou até a da alma. Da alma.
É. Mas seria legal, cara. Dava pra fazer uma liga aí com. Uma liga, trocadinho. Uma liga com filme.
Foi uma cagação de regra que veio agora.
Mas até agora, isso que o Inferno falou é legal, porque até agora eu não consegui encaixar o Doutor Estranho dentro do universo.
Ele já tá
com uma joia, cara, mas seria legal. Não acharia ruim, né?
Eu acho o seguinte, que o Doutor Estranho, ele vai vir, ou ele virá, pra... O papel dele ali vai ser desenvolver os poderes da Wanda, cara. Porque, assim, agora a gente sai um pouco daquele plano de super-humanos, né? Pro campo da magia, né? Onde vai entrar ali o Thor Ragnarok, o Doutor Estranho e provavelmente ali alguma coisa envolvendo a Feiticeira Escarlate, né?
É uma boa também, Dadá. É outra cagação de regra, mas também é interessante.
Então,
porque no final das contas, a Wanda acaba presa, né? No, lá na, Ela não, não, o Capitão resgata ela, né? Ela tá em Wakanda, junto com os outros. No final do, do Guerra Civil.
É, não mostra, né?
Não, pensei, não mostra, assim.
Não mostra.
Mas dá a entender
é,
que sim.
Só mostra aqui. Não, não, não dá. É, bom, pode ser. Porque o
seguinte, dá a entender que ele solta todo mundo da balsa. Ele solta todo mundo da balsa.
Ele entrou na balsa e resgatou a galera. Então, ele não ia, tipo, vai lá, resgata o Buck e foda-se, vira as costas, foda-se vocês, né?
Dá a entender que ele resgata. Vocês nada aí e tal.
Então, teoricamente, a Wanda estaria em Wakanda. Então, sei lá, pode fazer essa ponte de aparecer um cara místico lá. E já ficou explícito que o Stark ele tá monitorando os outros super seres, porque ele já sabia do Homem-Aranha. Então ele já tá antenado, ele tá meio que Lex Luthor, assim, ele já tá antenado nos outros super-humanos que estão aparecendo no, no planeta. Isso que foi o que eu entendi por ele ter chegado tão fácil assim no Homem-Aranha. Tão fácil não, ele falou, né, que ele já tava observando ele e tal, não sei o quê. Mas assim, se você for abrir o leque, dá pra falar que o Stark, que ele, o Stark falou, ele não para, né, ele não consegue ficar parado. Então, é, você pode usar essa, esse gancho dele tá monitorando a aparição dos outros seres. Ele já, o Doutor Estranho já foi citado lá no, no Soldado Invernal, naquela cena que eles vão jogar, eles fingem insisto, que vão jogar,
né, aqui. Que ele fala, começa a falar vários nomes, ele fala Stephen Strange.
Sim, é, nós já sabemos de todos. De tal, Stephen Strange. Então assim, pode linkar isso aí. O Stark já, tá, já sabia do Aranha. Ele já sabe daquele maluco que tá lá no Queens, aquele do, o tal do Doutor Estranho que tá.
Ah,
que
outra coisa no... Sorg, já que você comentou. Naquela cena do Soldado Invernal, em que as armas dos porta-aviões da SHIELD são ativados, elas começam a fazer varreduras em toda a cidade, em todo o quadrante, pra poder saber em quem atirar, certo? Se você passar devagar, você consegue caçar alguns nomes. Você vê Matt Murdock ali.
Isso que eu ia falar. Se ele tá monitorando os aprimorados, né? Com certeza ele deve ter chamado a atenção do cara que destruiu o Wilson Fisk em Nova York. Né? Com certeza.
E, então vocês acham que ele seria um novo... Ele vai fazer a mesma coisa que o Nick Fury fez antes, recrutar a galera? É ele que vai fazer isso?
É, porque na Guerra Civil, assim que acaba a Guerra Civil, ele acaba se tornando o diretor da SHIELD. Ele vira o bam-bam-bam da SHIELD durante um tempo. Ele vira o Nick Fury. Então, é lógico que com o Fury desaparecido, depois do que aconteceu no Guerra Civil e depois do que aconteceu na série de Agents of SHIELD. Com o Capitão América e sua equipe agindo de forma renegada. E com o General Ross tomando conta da Barça, virando uma espécie de carcereiro de meta-humanos, é lógico ele chegar e falar, porra, eu sou o cara mais foda depois do Steve Rogers, então eu vou mandar essa porra agora. Aí me leva a uma situação, eu realmente gostaria que no Ragnarok tivesse só uma cena pós-crédito, aquela do Thor voltando.
Empurrando o Stark.
É, tipo, ah, mas como é que eu volto pra casa agora? Anda.
Caralho, aquela cena é muito foda.
Se tiver essa cena de pós-crédito no Ragnarok, caralho, assim, culminou completamente tudo foda, mais ainda pra Marvel. Tem que ter só isso. O Thor voltando pra Terra e que porra tu fez aqui?
É, só que vamos relembrar que o Thor ficou puto por quê? Porque o Tony Stark, filho da puta, criou um androide do Thor.
Fez um clone, né?
É, verdade, ele fez um clone.
Ele clonou
o Thor. Todo mundo achava que era o Thor, né?
Cara, mas, Thor, mas foi, pare e pensa.
Stark, não foi tá. Stark que fez, foi o Doutor Fantástico.
O foram os Fantástico dois, que, foram que os criou. Dois. Mas ele chegou pro Stark e falou, você criou uma aberração em meu nome, você maculou a minha amizade. E ele falando isso e dando uma retada. O Stark, para, porra, para.
O Reed Richards executou, mas a ideia foi do Stark.
O Richards disse, tipo, tá pronto, posso apertar o botão, Stark, aperta.
Cara, tem uma. É. Voltando a cagar a regra, tem um negócio que o Rafa falou dele virar diretor da SHIELD, cara. O Downey Jr. Ele já anda falando que ele tá cansado, que ele tá ficando velho, que o pinto não sobe mais e tal, que ele já não se vê mais fazendo tanto filme de ação, que colocar armadura é complicado, cansa muito, não sei o quê. E aí geral já começa a especular, né? Eles acham que Guerra Civil 1 e 2, parte 1 e parte 2...
Como você é burro?
Talvez sejam os últimos do Homem de Ferro nessa fase da Marvel. Cara, se colocasse o Tony Stark como diretor da SHIELD, ele tendo o Downey Jr. com participações menores, mais de terno ali, fazendo algumas cenas, fazendo como Nick Fury era na primeira fase da Marvel, cara, casa muito bem.
Cara, e outra coisa, uma coisa essencial, tipo, ele já vai fazer uma aparição no próximo filme do Homem-Aranha, ele já é o personagem convidado pra aparecer, Tony Stark vai estar no Homem-Aranha.
Sim. Então, o que faz todo sentido agora, né?
É, se o Downey Jr. estiver meio realmente cansado de vestir armadura e fizer só uma ponta aqui e ali, nada impede ele aparecer 5 minutos no filme como Tony Stark e o resto do filme coloca só a porra da armadura. O Homem de Ferro continua aí, é só CG mesmo.
Só CG e ele dublando, né?
Ele fica tipo o James Earl Jones fazendo Darth Vader. Porra, é só a voz.
É, mas o seguinte, parece que vai ter mais um filme aí do Stark, né? Do Homem de Ferro.
Não, ele descartou. Ele vai aparecer só no Homem-Aranha e depois ele volta só pra Vingadores de Guerra Infinita.
Três filmes. Mas aí filmes, tem o seguinte também. Ele tá dizendo que ele continua se divertindo fazendo filme. Entendeu? Então sim, acho que não é muito bem por aí, não.
Mas o problema dele não é a diversão, não é o dinheiro, porque o salário dele é o maior do elenco dos super-heróis da Marvel, cara. O problema é que ele falou que ele tá cansado.
Ele
tá
quer fazer outras coisas, tanto que ele vai voltar pra fazer o terceiro Sherlock Holmes.
Ele não tá mais, tipo, em pique de ação e tal, não sei o que, de Tom Cruise com 70 anos, vai continuar fazendo Missão Impossível. Ele quer fazer umas coisas mais tranquilas, sabe? Uma coisa que ele pode atuar sem ficar correndo, e sendo Tony Stark, aí ele tem que ir em festa, em eventos, e ser o Tony Stark, aí a molecadinha adora que ele seja o Tony Stark, eu acho que cansa, né, cara?
Eu acho que ele tá com medo de ficar igual o Adam West, 80 anos, vai lá, o Batman barrigudo!
Eu acho que ele não está de saco cheio, entendeu? Pelas declarações dele, não está de saco cheio, mas ele tá tipo, ok, eu já posso parar de fazer isso, tudo bem, eu aceito o que vocês estão falando aí. Eu só acho que ele está...
Está de saco cheio. Está de saco cheio.
Não, ele está curtindo a parada.
Ele está de saco cheio.
Eu acho que o principal não é nem isso, gente. Acho que o principal não é nem isso. O principal, para mim, sim, fechou esse ciclo. Ela não vai manter... não vai manter a Dona Júnior. Ela vai restartar seu universo, gente.
A outra coisa... Bom, deixa eu pegar esse ensejo para a gente voltar ao tema. O filme introduziu vários personagens novos. Entre eles, a cereja do bolo, que eu sei que o Dadá quer deixar por último, só vou só fazer uma citação agora, o Homem-Aranha. Eu achei excelente pegar personagens novos, como o Homem-Formiga, por exemplo, que apareceu num filme recente, pegar o Falcão e dar ele um certo protagonismo, mas eu achei fantástico a ideia de um Homem-Aranha adolescente em um mundo onde os Vingadores já existiam antes dele. Por quê? Porque isso faz algo que na Marvel nunca teve nos quadrinhos. E é algo que a DC sempre teve até esses malditos reboots, que é o legado. É você passar a tocha pro próximo. Então você vai ter uma nova geração de heróis sendo representada pelo Homem-Aranha. Isso é muito foda.
Eu vou dar uma freada no aí. Eu quero saber o que foi que vocês acharam do Pantera Negra, cara.
Ô, foda, cara. Tanto o ator quanto o personagem em si. Não esperava nada. Tipo, tava cagando e andando. Pô, eu achei o ator foda. E, pô, o Pantera Negra foi do caralho. Você viu o maluco lutando, cara?
Cara, ele deu uma surra no Soldado Invernal sem nada, de calça jeans e camiseta. Porra, deu um chute. Não, a questão de como ele era, porque ele apareceu, aquela primeira conversa dele com a Feiticeira Escarlate, porra, esse cara é foda, esse cara é maneiro. Aí depois tu vê ele falando com ela, tipo, não se preocupe, eu vou matar o seu soldado. Tipo, tu fica com medo do negão. Ele foi bem seco, não se preocupe, ele não vai fugir porque eu vou matar ele. É.
Entra uma outra coisa aí também. Aliás, entra outra coisa, não. Volta a acontecer aquilo que a gente tava falando. Wanda, Visão e Pantera Negra. Ele tá começando ali, né? Ele não precisa de origem, a gente já sabe, entendeu? Uhum. Tá começando ali de novo, a gente tá vendo ele começar ali. é a primeira vez que ele coloca o... Eu não sei, eu entendi isso dessa forma, pelo menos. A primeira vez que ele coloca o uniforme, tá? Então, assim, é a primeira vez... Pode ser não a primeira vez, mas ele tá iniciando ali, né? Ele tá começando ali. Ele parte da outra galera, assim, sabe? Dos novos Vingadores que estão surgindo, assim.
E tem uma coisa, você falou que a gente sabe da origem dele e tal, mas, cara, ele é tão bem construído... Porra, minha esposa não lê quadrinho, minha esposa não fazia ideia de quem era o Pantera Negra. Ela entendeu que é uma nação, é um país meio tribal, que ainda é uma monarquia, rei, príncipe, etc. O pai morreu, eles são uma nação de guerreiros, eles têm uma tradição de guerreiros, e o Pantera Negra é um, entre aspas, um super-herói do país. Pronto, cara, sabe?
A origem dele é explicada em uma frase que ele fala pra Viúva Negra, tipo, durante inúmeras gerações o Pantera Negra foi o guardião de Wakanda. Meu pai era esse guardião, agora é minha vez. Tipo assim, origem, pronto. Acabou.
Tipo, cara, minha esposa nunca tinha ouvido falar do Pantera Negra, ela, não, beleza, vambora, segue o filme, sabe? É.
Vamos fazer um parêntese aí, né, cara? Tem que fazer, né, cara? Vamos fazer um parêntese. Porque não fala nem de Pantera Negra, não. Fala do T'Challa, não. Fala, por ícones. Né? Batman e Homem-Aranha. Batman. Pela enésima vez, vem o bandido na saída do filme. E mata. E
as pérolas caem no chão. Cara, as pérolas demoram 5 minutos pra cair no chão, cara.
O menino com aquela cara, aí vai na caverna e tem o sonho, a visão do morcegão que o atormenta pro resto da sua vida. Marvel, Homem-Aranha. Ô garoto, como é que você teve esses poderes? Ih, tio. Pra quê, cara? Pra quê? Aranha radioativa? Pra quê? Todo mundo já sabe. Qualquer um nesse planeta que teve acesso à televisão ou internet nos últimos... A bunda do Peter Parker. Pra quê? Ficar repetindo isso? Todo mundo sabe da maldita cena na saída do filme que matou os pais do Bruce Wayne. Pra quê repetir essa merda pela enésima vez? Longa história. Foda, né? Sabe? E toca o bonde. Cara,
eu li alguém falando isso, eu não sei se foi o Roberto Sadovski, eu não sei quem foi, mas eu li nesses links de Facebook que todo mundo compartilha, eu acabei lendo lá, aí a pessoa lá que escreveu fala que a Marvel trata os seus personagens com carinho, seu universo cinematográfico, lá, não sei o que. A Warner tá cagando e andando pra DC, Batman, Superman, Homem, Liga da Justiça, cara. Eles simplesmente querem que se foda, eu quero dinheiro, como esse dinheiro vai chegar a mim, eu não me importo, tô cagando pro Batman, sabe? Diferença é essa, cara. A diferença é essa, mas sabe? Um sabe tratar seu produto, o outro não sabe. Simples assim.
Mas você viu que saiu no Omelete hoje, né? Inclusive não, o BDE publicou. Alguém no BDE publicou: Batman vs Superman, A Origem da Justiça, não deve superar Deadpool na bilheteria dos Estados Unidos.
Ah, tá. Ah, o Groot publicou lá.
Sério.
Tá no Omelete de hoje, cara.
Sabe o que é o pior?
Mas também, né,
cara? A grande parte dos nossos antagonistas diretos acham que a gente sente prazer com isso. Eu não sinto prazer com isso. Eu não sinto prazer em ver um personagem criado pelo Robert Liefeld fazer mais sucesso no cinema do que o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha juntos. Ao contrário, isso, claro, me deixa triste.
A gente zoa, mas a gente fica puto. Eu tô puto.
Cara, eu quero um filme bom do Batman e do Super-Homem e da Mulher Maravilha. Eu quero, mas claro, eu quero o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha. Eu não quero.
Na gravação do cast a gente chegou no consenso, cara. O sentimento é tristeza, sabe? Você vê os três maiores ícones de super-heróis do mundo ser tratado desse jeito. Daquele filme merda, sabe? Ai, cara, mas vamos voltar, vamos falar de Tech
Pix. Eu fico triste, cara, de ver o maior super-herói de todos os tempos, que é o Superman, sendo totalmente desconstruído, sabe? E é a origem do personagem e tal. E os caras, e a DC não tá nem aí, assim. E depois ainda eu reclamo, sabe? Mas enfim, o podcast é sobre outra coisa. You have a metal arm? That is awesome, dude. Eu acho que a gente já falou dos novos personagens. Tá faltando
alguém? Vamos falar do Homem-Aranha, cara. Vamos falar do Homem-Aranha.
Falar do Homem-Aranha. Falar do Homem-Aranha depois do Tech Pix.
Tá bom, vamos falar do Homem-Aranha. Cara, assim, eu não sei vocês, cara. Eu não sei vocês. Mas eu quis muito ver mais daquilo, sabe? Quis ver muito mais do Homem-Aranha.
Você fica torcendo pra cena dele não acabar, né?
Isso, cara. E assim, o legal é que é o seguinte, nesse filme tem uma porrada de personagem, né? Mas todo mundo teve o seu momento. Todos eles. E o Homem-Aranha foi assim, cara. Foram, sei lá, 30 minutos no filme todo. Nem isso, acho que até menos. Que ele apareceu, mas ele apareceu muito bem, né?
Tem uma não, coisa está, que... Não, se eu estar aqui eu posso. Não, fica aí. Não, eu vou ligar pra sua tia. Tá bom, fica aqui.
É, não, tudo bem, cara, ok, pra mim já deu.
Foda, né? Cara.
Tem uma coisa muito legal, cara, que faz todo sentido e nos outros filmes a gente só aceitava, né? Esse não, esse convence. Que é o lance da roupa. Quando ele mostra os vídeos no YouTube, assim, do Homem-Aranha, ele tá com aquela roupa, qualquer coisa. Moletom,
sei lá. É um moletom vermelho, de capuz.
Isso mesmo. E aí o Stark pega e dá o uniforme pra ele, né? Tipo, ok, agora eu aceito. Faz todo sentido. Ele não vai... aquele moleque não vai fazer um puta de um uniforme do nada. Entendeu? Não! Foi o Stark que deu pra ele. Agora é muito mais palpável, né, cara?
Isso aí faz... Isso, o legal disso aí também, Dadá, que faz uma referência aos quadrinhos. Porque na Guerra Civil dos Quadrinhos, o Tony Stark dá aquela armadura pra ele. Uma armadura vermelha e amarela. Ele assume a identidade do acho que o Aranha de Ferro, alguma, o Iron Spider, alguma coisa assim. E faz essa referência, isso é muito legal, cara.
E foi bom que não ter dado aquele uniforme lá, né? Ter dado um uniforme de Homem-Aranha mesmo, acho perfeito, ficou ótimo, né?
Cara, mas esse negócio que não sei se você falou, ou o Inferno falou, que ele tá lá porque tem um motivo. Cara, duas coisas que esse filme me surpreendeu. No, eu até falei isso na minha resenha. Na Era de Ultron, aquela cena da Cracóvia, da Sokovia, dos Vingadores contra o... Sokolândia lá. Os Vingadores lutando contra o Ultron e aquele monte de robô do Ultron. Cara, você não enxerga nada, é uma bagunça, é personagem pra tudo quanto é lá da tela, é uma zona, cara. Aquilo lá me deu um desgosto profundo. Aí eu fui assistir um e falei, caralho, quando as duas equipes se encontrar vai ser uma merda, cara, não vai ver nada. Cara, o filme é muito nítido, ele é muito limpo, você vê toda a movimentação de todos os personagens, eles tiveram a manha de fazer o telespectador olhar pra onde eles queriam que ele olhasse. Então tá lá o gigante enorme pisando em avião, aí a câmera já muda pro Homem-Aranha chegando, pendurado na teia, aí o telespectador já muda o foco da atenção pra outra coisa. Cara, é muito bem construído. E outra coisa que você falou, todo mundo que tá lá tem porque tá lá. Não tá jogado, não é tirado do cu, não apareceu que nem um ninja, apareceu a bomba de fumaça, ele tá lá, depois some, não. Eles estão lá porque tem que tá lá, cara. Porque eles tiveram porque tá lá, porque... O Stark chamou, o Capitão América chamou, sabe, tem motivo. E isso é muito legal, cara. Essas duas coisas me agradaram demais no filme.
Até o Homem-Formiga, que tem uma participação menor de todas, assim, de todos os personagens, menos teve tempo, entendeu essa? Enrolada. E aí o seguinte, é a menor participação, mas ele dá aquele boom, né, cara? É a menor participação mais preenchida possível, assim. Porque no filme anterior... Né?
Sim, exato. E então, sem contar assim, a cena que ele chega, cara, que ele tá dormindo na van, o Gavião chama ele, ó, acorda aí, velho. Ele, porra, Capitão América, que foda, aí começa a balançar a mão do Capitão América. Eu tô chacoalhando muito a sua mão, né? Eu achei muito foda aquilo.
O lance dele tá escondido ali também no... Porra, não, pera, melhor cena, cara. É, ele entrando na armadura do Stark, assim, aí ele, quem tá falando? A sua consciência, né?
A melhor cena pra mim foi a cena do Fusca.
cara, do Fusca é muito boa, né, cara?
Aquela cena foi muita zoeira, cara. Aquela cena assim, deve ter algum brasileiro na produção. Falei, olha só, tem uma ideia, vamos botar um Fusca. Aí vamos botar o Falcão e o Buck brigando dentro do Fusca.
Será que você podia chegar seu banco pra frente? Não.
Voltei. É muito idiota, mas é muito engraçado, cara.
Ela... Não, e a cena que ele dá um beijo.
Volta a cena, o Buck tá chegando de ladinho, assim.
Tipo, rapidinho. Andando, vocês estão falando da cena do Fusca. Andando
pro lado, assim.
Eles estão falando da cena do Fusca. Cara, foi a cena mais engraçada do filme pra mim. Porque isso parece realmente aquela cena do tipo road trip, viagem de amigos. E eles fazendo aquela carinha de tipo, oh, o Steve tá pegando alguém.
Não, eles falam a cara de, ah, isso aí.
Aquela carinha de tá pegado.
Um outro ponto que foi um outro ponto que foi dado nó, né, que não ficou solto. Foi a morte da gente Carter, cara. Que legal aquilo.
E não ficou gratuito, né, cara? Ficou dentro de um contexto. Por quê? Mostrou pro Steve Rogers que ele tem que proteger aqueles que sobraram. E só quem sobrou? O Buck. A Carter morreu.
Sim, isso mesmo. Cara, e aí ele descobre ali, né, que a menina ali é sobrinha dela, não é? Porque no Soldado Invernal ele não sabia.
Não.
Ninguém sabia.
Não, no Soldado Invernal ela era agente 13, né? Não era agente Carter.
Isso mesmo.
E personagem ele... muito importante, porque ela apareceu assim de maneira bem sutil pra ser só interesse romântico do Steve Rogers no Capitão América. Mas depois começaram a criar esse subcontexto dela ter sido uma das cabeças da SHIELD. Veio a série dela, teve aquela aparição dela bem rápida, mas bem contundente no início do Homem-Formiga. Porra, tipo, a mulher literalmente fundou uma das maiores organizações de espionagem e tecnologia do mundo.
É, no... O pessoal tá falando que a série dela, parece, não sei se termina na terceira temporada, mas vai... termina com ela fundando a SHIELD. E aí acaba a série da Agente Carter.
Ah, legal.
Tem uma coisa que eu gostei pra caramba nesse filme, foi assim, a conclusão que eles foram dando pros personagens. Tipo, a gente Carter tinha que morrer, ok. Um a menos. O Buck não vai participar do Guerra Infinita. Então pô, a gente precisa dar um fim pro Buck. Vamos voltar ele pro gelo. Até eles descobrirem lá em Wakanda como faz pra tirar a programação dele. Então eles foram mais ou menos que dando fim pros personagens que não vão ser relevantes pra. Para o próximo passo, que é Guerra Infinita.
E
isso eu achei muito legal.
E a outra coisa, é uma saída, tirando o caso da Agente Carter, muito mais digna do que simplesmente só matar. Porque o Buck, por exemplo, ele tá no gelo, mas nada garante que de repente alguém lá dentro fale. Esse cara merece um filme solo. Descongela ele. Eu daria tudo para ver um filme de espionagem e ação com ele e com a Viúva Negra.
Tem uma série do Buck mesmo, escrito pelo Ed Brubaker e desenhado pelo Michael Lark, que inclusive o lance lá dos outros Soldados Invernais é referência a essa série. Cara, são 18 números escritos pelo Brubaker e é espionagem, assim, os outros Soldados Invernais aparecem e descobrem que o Buck, quando ele estava programado pela Rússia, ele treinou esses outros soldados que eram mais perigosos, mais violentos que ele. Aí um outro vilão descobre a existência dos soldados, tal, não sei o que, vai atrás, libera todos eles. E cara, essa série...
Não, eu li. Tanto que tem uma coisa foda, muito foda, cara. É que eles explicam que o projeto do Soldado Invernal é a base que foi utilizada para criar a Sala Vermelha. Então, de certa forma, o Buck é responsável por todo o treinamento que vai criar as Viúvas Negras. Por isso que tem o lance Buck, dos dois se conhecerem.
O Buck, ele foi que meio que um protótipo dos comunistas, né? E acabou dando certo. E aí, através dele, eles desenvolveram o esquema da Sala Vermelha, da programação, da programação mental dos agentes comunistas e tal. E, cara, é muito foda. Mas, assim, cara, dá pra fazer um filme solo do Buck. Ele voltar descongelando e tal, sendo um agente, Black Ops, alguma coisa assim.
Cara,
fácil.
Coloca um filme dele com Pantera e com a Viúva Negra. Puta que pariu.
Eu acho até que dá pra fazer mais. Eu acho que, findando esse universo Marvel com Guerra Infinita, dá pro Buck, assim, nessa Guerra Infinita, morrendo o Capitão América, dá pro Buck assumir o
novo Capitão América? Capitão.
É, daria, por que não?
Concordo. Eu também. É, já que essa Marvel trabalha com legados, nada mais natural que morrer um e assumir outro.
Uhum. Aí o seguinte, aí a gente tem o... Aí vai saindo o Evans e o Downing Jr., a gente tem a Máquina de Combate e o segundo Buck, e o segundo Capitão América, né? E um novo, uma nova equipe de Vingadores fácil, né?
Exato.
O Máquina de Combate fica paralítico nos quadrinhos também?
Não, mas estão dizendo que no Guerra Civil 2 agora ele vai morrer.
Ah, tá. É, não, mas ele, parece que ele não fica paraplégico, paralítico, sei lá. Mas parece que chega um ponto que ele tá tão ferrado, já brigou tanto, entendeu? Que ele perde muita sensibilidade.
Não, o que aconteceu com ele é que ele morreu, e não morreu, ele na verdade ficou fundido com a armadura do Máquina de Combate, e ele virou meio que um ciborgue, uma versão ciborgue da Marvel, só que teve uma fase que ele conseguiu se clonar. É Marvel, né? Então ele clonou, voltou a ter um corpo humano normal e voltou a usar uma armadura da Máquina de Combate normal. Não virou metade ciborgue como ele era.
Cara, por isso que eu não leio mais, cara.
Foi naquela época da fase Extremis que tudo era nanotecnologia, então eles deram essa desculpa esfarrapada.
Deixa eu cagar uma outra regra aqui que eu tô pensando agora. Vocês falaram que o Downey Jr. talvez não queira mais, enfim, tá difícil pra ele e tal. Vocês acham que ele pode ficar comandando a armadura de forma remota? Ou o Rhodes vai pra campo e controla a armadura do Stark em modo sentinela? Ou o contrário?
Eu acho que é mais fácil fazer aquele negócio de o Stark aparecer por 5 minutos acenando e o resto do filme ele dizer que tá dentro da armadura.
Eu acho que pra efeito de filme não funciona isso. Remotamente, o cara mexer na armadura, acho que pra efeito de filme, né, não funciona.
É, porque ele já é muito principal, né, cara? Acho que não ficaria...
A graça é você ver o cara dentro da armadura, o cara se fudendo todo, né? Isso que é legal.
Faz aquelas cenas de aquelas tomadas clássicas do rosto dele com os displays da armadura, que é algo rápido de você gravar. Coloca ele interagindo com dois ou três personagens. Se vocês pegarem o tempo de filme dele, nos todos os filmes anteriores, tipo nos Vingadores 2, se vocês compararem com este filme, tem muito mais Tony Stark do que Homem de Ferro. Então, não é difícil você, de repente, inverter isso e colocar 5 minutos de Tony Stark e o resto do filme numa porradaria frenética com o Homem de Ferro na porradaria.
Vamos voltar aqui pro Homem-Aranha, que a gente tem mais umas coisas pra falar. O ator que faz o Homem-Aranha é muito Peter Parker.
O Tom Holland.
É muito Peter Parker. Ele é, eu acho que ele é perfeito pra Homem-Aranha, assim.
Cara, foi, pra mim foi o melhor até agora. Fora dos quadrinhos, foi o melhor.
Eu só vi 20 minutos desse Homem-Aranha, mas eu quero ver 4 filmes com esse moleque.
Não dá vontade de ver mais, né, cara? Tá tudo pronto ali. As lutas dele, ele brigando com o Soldado Invernal lá, ele pegando o braço dele, tipo, cara, ele é super forte. O que a gente não via, não se destacava bem nos outros filmes, né?
E forte e engraçado. É um moleque divertindo. Tu vê que ele não bate pra valer. E aquele negócio que ele fez com o Homem-Formiga na forma de gigante de... Não! Tipo, vocês se lembram da Batalha de Roth? Tipo, o que esse moleque tá falando? Império contra-ataca, porra!
Não, ele fala...
O que esse moleque tá falando?
Vocês já viram um filme que chama Império contra-ataca? Aí, Stark, quantos anos que esse moleque tem, cara? De onde você tirou esse moleque?
Não, porque
fica quieto, tá tendo uma ideia.
Fica quieto, ele tá tendo uma ideia, peraí.
Acho que foi muito legal.
E aquela briga dele com o Capitão América também. Com o Capitão América, de onde você é, moleque? Eu sou do Queens, ele tipo, dá um riso, eu sou do Brooklyn, pô. Tu vê que só ali já tem química entre os dois.
Eu acho legal isso. Pegaram um aranha que é o Aranha do início, né? A Aranha do Dicto, a Aranha do Stan Lee, que era o moleque do... É, o moleque do ensino médio, com espinha na cara. A preocupação dele era chegar em casa, combater o mal, combater o crime, chegar em casa a tempo de fazer o dever e tomar o leite com o biscoito da tia May. Então, a gente tava sentindo falta disso. Por quê? Homem-Aranha do Sam Raimi, né, do Tobey Maguire, foi um aranha de início de carreira, mas você olhava o Tobey Maguire, não era um garoto. Né? Não era um garoto.
Quase 30 nas costas, né, cara?
Quase 30, né, cara? É, porra. Do Girafildo, não esqueci o nome dele também. O Garfield também não era aquele aranha de várzea, moleque, né? Já era um aranha já todo tecnológico, pá. Não me convenceu, aquele filme foi muito ruim. Eu acho que a gente não viu ainda um aranha em início de carreira. Moleque, com preocupações típicas de um moleque de 16 anos, né? Aprendendo, conhecendo seus poderes, né? Lidando com coisas pesadas de forma leve. Porra, o cara tava lutando contra o Capitão América, um ícone, né, de toda a historiografia americana. E o cara chega pra ele, o moleque chega pra ele e dá um soco nele. Você tá bem? Entendeu? Porra, acho que faltava isso na cinematografia do Aranha. E acho que agora a gente vai ter.
Tem uma coisa que é fato, é fato, cara. O problema nunca foi o personagem, o problema sempre foi a Sony. A Sony nunca soube tratar o Homem-Aranha. Pegaram o Tobey Maguire, tá, ok, o seu filme, o primeiro e o segundo filme do Sam Raimi são legais e tal. Mas pega um cara com quase 30 pra fazer papel de um cara mais novo. Mudam, vão pro Andrew Garfield. Cara, o Andrew Garfield, quando ele foi fazer o primeiro Homem-Aranha, ele tava com 26, eu acho. Aí coloca lá ele meio descolado pra fazer papel de um cara mais novo. Qual o problema deles em pegarem um cara realmente novo e não pegar um trintão pra fazer o papel de um adolescente? Isso não entrava na minha cabeça.
É o medo de pegar um cara desconhecido. Eu procurei no Wikipedia a filmografia desse Roland. É nada. O moleque não tem experiência quase nenhuma.
O moleque tá começando agora. Então, é isso. O problema nunca foi o personagem. O problema sempre foi a Sony. Eles nunca quiseram arriscar. Eles nunca... tem que ser uma carinha conhecida. Tem que ser um ator de talento. Porra! Cara, dos Estados Unidos é o berço praticamente, né, o berço do cinema. Pega um moleque novo, talentoso. Não precisa muito. Ele vai fazer um super-herói. Foi o que a Marvel fez e foi o que deu certo, cara. E o negócio que o Dadá falou também, eu concordo demais. Assim, a gente sempre via o Homem-Aranha nesses outros filmes, tal, mas meio bundão, tal. Cara, esse Homem-Aranha, ele segura um soco do Soldado Invernal, cara. Do braço biônico, ele segura com uma mão e fala, caralho, você tem um braço biônico, que foda!
E outra coisa, então, ele lutou
você top, tem o pera aí, caralho. Pera, caralho. Eu vou chegar lá. Ele segura o soco do Soldado Invernal. Ele luta pau a pau com o Capitão América e você fala, porra, é um moleque nisso de carreira, só que ele é forte pra caralho. Ele é muito forte. E isso nenhum dos outros filmes da Sony mostrava isso. Mostrava ele um bundão do caralho que não fazia porra nenhuma. Então, cara, a Marvel arriscou e a Marvel acertou, cara. Foi no alvo.
Tem aquela cena, né, que o Donnie Jr. mostra que tava vigiando o Aranha, né? E mostra com esse vídeo, né? Aí tem a cena do Aranha fica imprensado entre um carro e um ônibus, e ele levanta o carro. Aí o Donnie Jr. faz. Você vê ele fazendo as contas de cabeça, né? Porra, força, massa, vez aceleração, esse carro pesa uma tonelada. Meu filho, você já mediu sua força? Entendeu? Pra quem sabe um pouquinho de física, sabe, porra, o cara levanta um carro que tá em aceleração constante. Ainda tá prensado por um ônibus, o cara é forte pra caralho, porra. O cara é um monstro.
E a gente podia continuar falando do Homem-Aranha aqui. Assim, o Homem-Aranha valeu o ingresso fácil, assim, entendeu?
Valeu o ingresso fácil. Cara, a minha esposa se emocionou com ele, cara. Ela não é nerd, ela não lê quadrinhos de super-heróis, mas, cara, ela ficou emocionada com o Homem-Aranha. E eu achei foda, cara.
Eu fui assistir com a CC também, ela custou pra caramba, ela achou demais, cara.
Da seguradora.
E E ela achou demais o Homem-Aranha. Falou, nossa, como ele é novo e tal, não sei o quê. Até que enfim acertaram, né? É, enfim, o. Cara, eu acho que a gente falou muita coisa. Vocês querem mais falar de algum personagem?
Não, foi todo mundo, né? O Homem-Formiga fez exatamente a mesma coisa que ele fez no filme solo. Foi exatamente a mesma coisa. Sim, não saiu da linha, tá bom, do jeito que foi.
Assim, acho que eu, crítica negativa que a gente pode fazer. Eu achei o personagem da Viúva Negra, assim, muito no automático, muito mais do mesmo. Né? Acho que podia ter, sei lá, podia ser um pouco melhor.
Mas ela era a única que estava dos dois lados, cara. Era a única que estava dos dois lados.
Eu acho que essa
isso é legal,
despedida porque... dela.
Não, mas ela não vai estar em Guerra Infinita?
Não, tipo, despedida assim, até o Guerra Infinita que vai ser todo mundo voltando. Guerra Infinita vai ser tipo, galera, estamos de volta, uma porra toda. Mas até lá, eu acho que vai ficar todo mundo assentado no seu canto, que vão focar só nos personagens novos. Tipo, Doutor Estranho, Homem-Aranha, e por aí vai.
Tem uma cena que me incomodou pra caramba nesse filme, cara. A facilidade que o Barão, que o Zemo entrou na ONU e se fez passar pro psicólogo.
Matou o cara na banheira
tipo assim, e pronto. Não, mas tipo assim, o cara lá, tá lá, o cara da guarita, tá o Groot lá na guarita, lá na portaria da ONU.
Lendo o gibizinho.
Lendo o gibizinho dos X-Men. Aí chega o cara lá, eles estão esperando o Sigmund Freud pra entrevistar o Soldado Invernal. Estão esperando o Dr. Alcântara Machado de Albuquerque lá, ô foda. Beleza. Aí para um outro cara, completamente diferente, vira pro Groot e fala assim: ó, o Dr. Alcântara Machado de Albuquerque não veio. Eu sou o Zé, o assistente. Eu vim entrevistar. Ah, beleza, entra, tá tudo certo.
Entra aí você.
É, entra. Não, pode ser. O doutor tá do caganeira? Não, beleza, então vai lá. Conversa com o maluco psicopata lá. Suspensão de descrença foi over 9000, cara. Eu tive que... É. Tá, vai, tá. Passa pra não estragar o filme, sabe? Mas me incomodou. Falando, não dá. Ainda se ele tivesse disfarçado e tal, mas não tá. Ele tá com a carona dele lá. Aí, cara, esse ponto me pegou, assim. Falar, não. E, meu amigo, forçaram a barra nisso aí. Podia ter sido de uma outra forma, mas ok, vai, perdeu um pontinho pra mim.
Ah, mas eu não tinha pensado dessa forma, mas por enquanto pra mim é o único ponto negativo, assim, do negócio. Aproveitando esse gancho aí, vamos falar das coisas boas do filme. A gente falou dos personagens, assim, eu quero aquilo que vocês viram, aquela pontinha certa. Sabe? Fala, puta merda, isso aqui ficou perfeito, tinha mesmo que acontecer. Por exemplo, nos quadrinhos, o Stark tá dando uma entrevista. E uma das mães de uma aluna vem e cospe na cara dele. Né? Dá uma de John Williams assim: você é fascista. Vocês são todos fascistas. Você é contra a minoria. Vocês são todos fascistas. E pega e dá uma cuspida na cara dele.
Seu Bolsonaro.
Bolsonaro. Só para o nosso leitor ficar sabendo, a gente tem um redator que vota no Bolsonaro. E a gente não vai dizer o nome dele, mas a gente chamou ele agora de Bolsonaro.
A gente não vai falar o nome dele. A gente não vai dizer o nome dele, mas um abraço.
A gente não vai dizer o nome dele.
É. E aí,
a gente não vai falar seu nome.
Dada.
Aí tem aquela. Então tem assim, no quadrinho tem essa cena, que ela chega, cospe na cara dele e tal, e fala, minha filha, não sei o que, babá. E isso foi usado no filme, né? Não exatamente dessa forma, mas. É, e eu também não entendi muito bem por que acontece aquilo, por que ele encontra ela. Mas a mulher lá aparece, né? Começa a conversar com o Stark e tal, mostra a foto do filho dela e fala assim: olha, tá vendo esse menino aqui? Era meu filho. Ele era estudante, ele era um ótimo aluno, não sei o que. E foi morto por causa de vocês. Aquilo dá um peso nele, né, cara? Tanto é que ele fica bem quietinho quando eles começam a discutir lá sobre os atentados que tiveram, as coisas todas que aconteceram. Aquilo dá um peso nele, né? Eu acho que isso foi muito bem construidinho, assim, sabe?
É, o filme todo é muito bem construído, né? O filme todo ele é muito bem amarradinho, né? Muito bem feito. Você sente que é,
tem ritmo.
É um filme que é, são então dois irmãos, né? Não sei se são transexuais feitos os Wachowski, mas são dois irmãos. Então, é, eles fazem um filme a quatro mãos, eles trabalham muito bem o filme, eles sabem o que a empresa quer, eles sabem o que a empresa deseja. É aquilo. A empresa, no caso a Marvel, a Disney, né? Não é Marvel, é Disney. Ela chega e fala: olha só, os parâmetros são esses, as linhas gerais são essas. Não saindo das linhas gerais, vocês podem trabalhar à vontade. E eles respeitando essas linhas gerais, eles estão fazendo puta trabalho.
Eu acho que vai um pouco além, sabe por quê? Porque a Marvel tem algo que a Warner não tem: posicionamento. A Marvel chega e fala: estamos fazendo filmes de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos estão com o público infanto-juvenil. Então o público é infanto-juvenil. Tá certo, nós gostamos, mas a gente começou a ler história em quadrinhos quando a gente tinha 10 para 15 anos. Ninguém aqui, burro, velho de 30 anos, leu um Homem-Aranha e um Batman pela primeira vez. Então o foco é o público infanto-juvenil. Ninguém dentro da Marvel ficar com aquele sonho de vamos fazer um épico de drama e tensão com um cara fantasiado de super-herói. Então eles dão certo porque eles entregam a César o que é de César. Simples assim.
A Marvel, ela consegue construir o personagem de uma forma tão, tão simples e tão desmistificada, se eu acertei a palavra, que assim, você não olha pra ele e fala... Você acompanhou já a evolução dele, então você não olha e fala: ah, é um super-herói. Não, o Capitão América é um soldado super forte que aconteceu isso com ele. O Homem de Ferro, ele não é um super-herói. Ele é um playboy que construiu uma armadura. Então assim, você vai mudando essas coisas, sabe? E na DC não. Na DC, o Superman, ele é um super-herói. O Batman, ele virou um super-herói, sabe? Ele não separa, ele não mostra pra você de uma outra forma. Ela te joga, fala: ó, eu tenho esse super-herói. A Marvel não, a Marvel constrói ele, né?
Cara, eu acho, eu não vejo problema nenhum a DC ter esse posicionamento de fazer filmes mais sérios e escuros, e literalmente falando, né, escuro pra caralho. E aí é o passo que a Marvel quer fazer uma coisa mais divertida para o público infantil juvenil. O meu problema com a DC é que eles não sabem o que fazer. É isso, sabe? Cara, exemplo, sim, indiscutível. O posicionamento que eles estão tomando agora com o filme do Esquadrão Suicida. Tava um negócio sério. Tava assim, eles estavam soltando. Parecia que era um filme mais tenso, mais pesado. Deadpool deu certo. Eles já começaram a fazer uns trailers, umas propagandas, uns spots de TV mais cômico, voltado, parecido com coisa do Deadpool. Sabe? Então, assim, o meu problema com a Warner e DC é que eles não sabem o que fazer. Eles colocaram a direção criativa na mão do Snyder, que é um bosta, sabe? Jeff Jones, que era um cara para auxiliar o Snyder, eu acho que ele não deve ter voz nenhuma lá dentro, porque, cara, não é possível. O Jeff Jones, apesar de ser superestimado, ele é um bom escritor, eu gosto das coisas que ele faz, mas, cara, não dá para você ver o BVS e falar: porra, Jeff Jones, não é possível que você aprovou isso, cara. Então o meu problema com a DC é esse, com a Warner é esse. Eles não sabem o que fazer, eles colocam a responsabilidade na mão das pessoas erradas, e eles tratam os personagens, como eu falei antes, eles tratam os personagens deles como meros produtos para gerar dinheiro. Você vê que a Marvel e a Disney têm um certo carinho por esses personagens, pelo universo que eles construíram. A Warner não, a Warner quer dinheiro e foda-se. Sabe? E isso que me incomoda pra caralho no universo DC. Eu queria muito um filme épico do Batman e do Super-Homem, cara. Mas, puta, é um negócio mais frustrante que eles conseguiram fazer. Tá, sei lá, tão frustrante quanto, sei lá, Lanterna Verde, sabe? Horrível, cara.
Ô, Sorg, sabe quando que a gente vai ter um filme bom do Batman vs Superman? Do Batman ou do Superman?
Quando a Disney Marvel começar a fazer. Quando a Disney comprar a propriedade da DC.
Vai ser legal, vai ter crossover, vai ter crossover. You have a
metal arm? That is awesome, dude. Vamos falar das coisas ruins agora, que vocês acharam, assim? O Inferno, você teve alguma coisa que você não gostou, cara?
Eu não gostei do trabalho da Scarlett. Acho que só. Do resto, curti tudo. É aquela, realmente, a cena que o Zemo entra lá no prédio lá na Alemanha foi muito forçada, né? Foi forçação de barra demais, suspensão de descrença demais, mas acho que só.
Caramba!
De resto foi foda. Bicho, foi. Tá 97% no Rotten Tomatoes, cara. 94%. E o BVS 27%. Chuto mesmo.
Aí depois os caras entram lá na página do Facebook do blog ou nos comentários e fica tudo se rasgando, né? Porque o baile dos enxutos é tudo mais veco, vocês não têm senso crítico. Cara, entra no Rotten Tomatoes, cara. É o Rotten Tomatoes, não é o baile dos enxutos. Entra lá, sabe? Pronto.
E só lembrando que o
Rotten... Não é a gente que tá falando que Guerra Civil... tá com um índice maior que o do Batman. Não, cara. É um agregador de crítica americano, super conceituado.
É. Vai lá e olha. Isso que eu ia falar, só lembrando que eles não têm opinião. Eles só agregam opinião de trocentos sites e fóruns e tal. Entendeu? Eles são apenas um organizador, né, da opinião do povo, do público. E se tá com um índice ruim, não é porque tem um comentarista lá que é marveco, porque não tem. É porque o público não gostou. É simples assim.
Ô, sorry, você.
Eu queria mandar um beijo pro Antônio Mazafera, que tá se rasgando lá na página do BDE no Facebook. Um beijo pro seu coração.
Fala isso não, que Antônio é Mazafera.
É.
Nossa, inferno, cara.
Pode acabar agora? Posso cancelar aqui a gravação?
Vai matar a saudade.
Caralho, velho. O Sorg, tem algum... Caralho, inferno. Puta que bosta.
Broxou o Dadá.
Nossa, os trocadilhos do carilho.
Foi muito ruim, cara. Ô, Sorg, fala você, teve alguma coisa que você não gostou, cara?
Ah, eu não gostei, igual eu falei, eu não gostei desse lance do Barão Zemo entrar lá na ONU, me incomodou. Teve muito pouco do Homem-Aranha, eu queria ver mais Homem-Aranha, cara. É tão legal, mas é tão legal que na hora que acaba, tipo, foi igual quando eu fui assistir Zootopia com meus filhos, aí... A gente sempre espera todo mundo descer, porque fica todo mundo desesperado quando acaba o filme, porque todo mundo quer sair logo. Aí eu fico lá com a minha esposa, com meus filhos, esperando a galera descer, a gente sempre sai por último. E aí aí tinha, nesse dia tinha um pai com uma filha com o síndrome de Down. E ela fica, eu achei tão bonitinha, falou, pai, eu quero ver mais, pai. Aí, eu tô me sentindo assim, como Aranha, eu quero ver mais, sabe?
Tá sentindo com o síndrome de Down?
Não, não.
Nossa, Inferno, para, Inferno. Nossa,
cara. Quem é que chamou esse cara, hein? Foi você, né, Sorg?
Ele consegue destruir um momento bonito, né, Dato?
Foi Sorg 2011.
Ai, que arrependimento, cara. Meu Deus. Eu tô fazendo facepalm igual o Capitão Picard agora.
Eu, Nuco, vai. Você teve alguma coisa que você não gostou, cara?
Eu não gostei também da Scarlett. Achei ela algo do tipo a bunda gostosa do filme. Nada contra. Bundas gostosas sempre são bem-vindas. Mas a personagem merecia ter uma progressão, um destaque maior depois do que ela fez nos filmes anteriores.
Ela ficou mais do mesmo, né?
Exatamente. Ela parecia tão inócua quanto ela apareceu no Homem de Ferro 2, quando ela foi apresentada.
Tá todo mundo evoluindo, né, cara? Tá todo mundo construindo a sua história, menos a Scarlett, menos a Viúva Negra.
Mas, e um personagem que eu não gostei também, que não deveria estar ali, que se ele não tivesse ali, talvez não fizesse a menor diferença... É o Gavião Arqueiro, tipo, o que ele tá fazendo ali? Igual o João da América, o que esse cara tá fazendo aí?
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Mas ó, eu acho, eu tenho uma teoria. Os dois já foram muito explorados em outros filmes, entendeu? Então, tipo, deram mais ênfase, mais tempo pros caras novos, entendeu? Eles estavam ali pra... Eu não vou falar que é pra compor elenco, porque não foi, entendeu? Mas é, eles estavam ali pra dar. Como um elenco de apoio, talvez.
Não, mas tu se lembra daquela cena.
Pra fazer escada.
Mas olha só, naquela cena em que as equipes vão se confrontar no aeroporto, que dá aquele zoom na equipe do Capitão América e o zoom na equipe do Homem de Ferro, ela olha pro Tony Stark com aquela cara de. Você está de sacanagem, né? Eu vou morrer. Olha lá, olha o que tá lá do outro lado. Eu vou morrer. Tipo assim. O que, que eu tô fazendo aqui? São personagens inúteis dentro do contexto da história.
Dada, eu acho que eles estão lá assim pra compor elenco, porque eu duvido muito que eles vão, que eles tenham relevância em Guerra Infinita. Porque é uma gente.
É, porque é um outro nível, né?
É outro nível, cara. Vai ser um alienígena megalomaníaco com poder de Deus. Então, assim, não rola, né? Vai ser a suspensão de descrença over 9000. Então eu acho que eles estavam assim.
Vai ser tipo Batman acertando o Darkseid, né?
É, exato.
Então
eu acho sim que eles estavam lá compondo elenco e talvez tenha até sido a despedida dos personagens, sabe? Eles podem ter.
Deve ser alguma coisa contratual.
É, sobrou um filme. Eles podem às vezes aparecer. Às vezes aparecer em pontas em outros filmes, em Thor Ragnarok, ou talvez no Homem-Formiga 2. Ou mesmo no Doutor Estranho, principalmente a Scarlet, que tem esse lance. A viúva, que tem o lance de ser meio que um Nick Fury, está sempre aqui, está sempre ali. Mas, cara, eu acho que eles estão se despedindo assim da franquia, estão aposentando os personagens. Eu acho que mais hora ou menos hora a gente vai ver eles, sabe, saindo do elenco.
Tanto que se vocês lembrarem da Batalha do Aeroporto, só para encerrar. Tipo, tu vê as cenas épicas, porque você vê o Homem-Formiga ficando gigante, pegando a asa do avião pra bater nos outros. Tu vê o Stark e o Capitão América caindo na porrada. Tu vê o Pantera Negra dando a voadora dois pés no peito. Tu vê a Visão e a Feiticeira Escarlate alterando a realidade. O Homem-Aranha segurando com uma mão só um soco do Soldado Invernal. E você vê a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro ali fazendo a acrobaciazinha e trocando piadinha no meio do chão. É, sem nenhum sentido. Tipo,
a gente é amigo, né? Vai depender da força que vai me bater, né?
Os café com leite. Eles tiveram que mudar algumas coisas. Tanto é que o Gavião Arqueiro não usa mais só arco e flecha. Ele já tem uma outra arma, tem uma espada ali, vai. Sei lá o nome daquilo. Entendeu?
É um bastão.
Eles já mudaram um pouco. Sim, um bastão, né? Porque se não fizesse isso, ele não teria espaço, né, cara? Eu concordo com o Sorg, eu acho que eles estão se despedindo, cara.
A definição do Gavião Arqueiro nesse filme. Ah, a gente não foi apresentado, meu nome é Clint. Eu lá perguntei teu nome.
Foda-se.
Até o golpe clássico da viúva foi replicado pela carta, né? Que foi a chave de buceta. É. Aquela vira. Ela cruza as pernas no pescoço do cara e gira, né?
A ideia é que ela seja a nova viúva, né?
É, bom, chave de buceta ela já sabe dar.
Deixa eu falar uma coisa que eu não gostei aqui, e embora tenha sido necessário, eu não gostei. Eu achei que o lance do Capitão com o Buck foi muita punhetação, cara. Ficou muito meloso, ficou muito chato.
Muito bromance.
Cara, eu achei muito nhé. Não foi nhé, mas. Foi uma coisa que foi ficando chata, sabe? Foi ficando melosa, carregando aquilo o filme todo, cara.
Ele é meu amigo, tá, entendi. Não, mas ele é meu melhor amigo, tá bom, entendi. Não, mas ele é meu super amigo. Tá bom, caralho, já entendi isso, tá? Eu concordo. No fim das contas, você tá, resolve logo esse negócio e chega.
Dá pra ele então.
Vai ali no banheiro, pega com a mão biônica dele, faz ele tocar meia hora de bronha pra você e resolve logo isso, pô.
Eu achei que ficou muito, muito meloso, assim. Depois de um certo período do filme, eu já sabia daquilo muitas vezes, assim. Eu não precisava ver mais daquilo. Era sempre ele indo atrás do Buck de novo.
Você se lembra de mim, Buck? Que era sua mãe, aquela gorda.
Acho que foi construído naquilo que a gente falou, né? O Roger só tinha duas pessoas que eram contemporâneas dele, né? A Carter e o Buck. A Carter morreu. Ele é um cara que ainda não se adaptou ao tempo presente. Ele é um cara que ainda tem a mentalidade da década de 40, os valores da década de 40. Então ele se sente muito só no mundo. E o Buck é a única referência que ele tem no mundo inteiro. né? É como se ele estivesse em outro planeta, o Buck é o segundo astronauta. Eles insistiram muito nisso para deixar essa mensagem muito clara. Acho que a visão é essa, como se o Rogers e o Buck fossem dois astronautas em Marte.
É, e entendeu? Então um só pode. A ideia visual disso é bem clara na cena do Fusca. Como tanto o cara pegar, o cara pega um Fusca.
Eu não sei, mas essa coisa me incomodou. É uma coisa que eu queria até perguntar isso pra vocês. É, o lance da Pepper sumiu, né? Não se fala mais. Se fala, né? Que ele explica o motivo, isso foi legal, ele explica o motivo por que ela não está ali, né? Mas eu acho que é só meio jogado.
Não foi jogado, a atriz só não quis fazer mais no filme. A Gwyneth Paltrow arregou, só isso.
Bom, é, tá ok, tudo bem, mas é. Não sei. E, eles usaram. Finalmente usaram o Homem de Ferro 3 pra alguma coisa, né? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. O braço do Buck é feito do quê? É de Vibranium?
Não.
Não sei.
Não.
Se fosse Vibranium, de Vibranium, não tinha sido arrancado daquele jeito.
Então, há quem diga que é de adamantium, mas se fosse adamantium também não teria sido arrancado
não
daquele jeito.
Não existe adamantium na Marvel.
Adamantium não existe na Marvel.
Tá com a Fox.
Adamantium é a propriedade da Fox.
É, mas então, adamantium é algo que existe de verdade, assim, entendeu? Então, poderia ser usado, mas daria a entender outra coisa, né? Eu compreendo isso. Outra coisa. No final, o Capitão América soca o escudo no peito do Homem de Ferro. Eu pensei que ele ia matar ele. Ele ainda precisa daquilo, né?
Não,
ou ele não precisa mais.
Não, depois dos extremos, não.
Você lembra do Homem de Ferro 3, que ele fala que ele fez a cirurgia pra não precisar mais da armadura?
Não mata ele, mas é a fonte de energia da armadura.
Foi só pra desativar a armadura.
Pra acabar com a fonte de energia da armadura.
Ah, tá.
Tanto que ele. Quando ele destrói com o escudo, a armadura pifa. Aí por isso que o Stark não consegue nem levantar direito.
Aí tinha que chegar o Thor e falar: vai andando pra casa, seu viado.
You have a metal arm? That is awesome, dude! Vamos encerrar então. A gente tá com muito tempo já de gravação. E
duas horas
muita regra. A gente cagou regra pra caralho. Esse foi podcast, foi legal. Eu quero, como a gente fez nos últimos filmes que a gente assistiu, eu quero a nota de cada um de vocês, começando pelo Nuco.
Pelo Homem-Aranha, por todas as coisas boas e engraçadas do roteiro, sem o roteiro ficar babaca, ficar uma coisa muito infantil. E pelo desfecho, que foi um desfecho, não foi um desfecho bonitinho, não foi um desfecho tipo somos amigos, tu vê ali que realmente acabou o amor, cada um para um lado, vivendo a sua vida. Eu dou uma nota 8,5 de 10. Não vou dar 10 por causa de alguns erros que vocês falaram e algumas coisas que eu não quis falar para não alongar ainda a explicação. Mas eu dou 8,5.
Você acha que esses erros que a gente falou incomodou tanto assim, cara?
Me incomodou o fato da Marvel ainda não saber criar um bom vilão. Me incomodou o fato da Marvel ainda não conseguir abandonar a fórmula do bolo. Tá certo que um time que tá ganhando não se mexe, mas eles não conseguem sair dessa fórmula. E me incomodou o fato de que ainda existe uma necessidade muito grande de Robert Downey Jr. para fazer com que as porras virem blockbuster. Eu sei lá, eu acho que não era necessário que esse terceiro filme do Capitão América fosse uma guerra civil. Poderia ser qualquer outra coisa, mas não precisava ser uma guerra civil. Serviu? Muito bem. Ajudou? Pra caralho. Botou o Homem-Aranha na tela? Perfeito. Mas não precisava ser guerra civil. Fizeram isso só pra botar o Robert Downey Jr. e fazer vender.
E você, Sorg?
Cara, eu mantenho a nota que eu dei na minha resenha que tá publicada no blog. Eu vou de 9. O ponto principal que me incomodou é o lance do Zemo entrando na ONU. Eu já discordo do Eunuco, eu não acho que eu acho que casou certo a Guerra Civil com esse momento do universo Marvel. E ainda assim, eu concordo com o fato do pilar de todo o universo Marvel ainda ser o Robert Downey Jr. Mas eu gostei de ver assim, a evolução dele.
porque esse filme você vê que ele saiu daquele stand-up comedy direto, que era só piadinha, era só engraçadinho e tal. Você vê que todos os personagens evoluíram. O Capitão América tá mais líder, tá mais Capitão América, tá mais obstinado. O Homem de Ferro tá sério, tá secão, tá quase violento. E eu acho que poderia ter sido outra história, sim, poderia, mas eu acho que casou muito bem o momento do universo Marvel com Guerra Civil. Eu gostei do final, com os inúmeros ganchos, sabe? Ganchos não, com as inúmeras pontas soltas que vão dar oportunidade para outras coisas. O Capitão América refugiado em Wakanda, sem o escudo. A possibilidade do Tony Stark ser o diretor da SHIELD, sabe, Homem-Aranha. Eu gostei demais do leque que abriu com o final desse filme. E eu mantenho a minha nota, cara, é 9.
E você, Inferno?
Então, um cara que eu gosto muito, trabalha no UOL, o nome dele é Sadovski, blog do Sadovski.
Foda, ele fala sobre cinema. Roberto Sadovski é foda.
Ele fala sobre cinema, né, em geral, enfim, não só filmes de heróis, cinema. E ele falou uma coisa assim muito impactante, porque ele é um cara muito, além de ser crítico, ele é um cara muito crítico, né? Ele não é um baba-ovo, ele não é um redator de omelete da vida, ele é um cara que tem muitos critérios. Enfim, ele falou uma coisa simples: ó, pra mim é o melhor filme de herói que eu já vi na minha vida, ponto. Eu não diria isso. Eu ainda acho Superman de 78 um filme que marcou minha vida, né? Um filme que toda vez que passa na TV eu paro e assisto. Eu já devo ter visto, sei lá, 10, 15 vezes.
Oi, Fé, deixa eu te interromper rapidinho, cara. Eu assisti de novo semana passada, que eu peguei no, acho que no TCM. Cara, o filme é lindo até hoje, cara. Puta, filme é lindo, foda, até hoje, cara.
É lindo. O filme tinha que ser o Superman, tinha que ser o filme de Superman, tinha que ser o Christopher Reeves, enfim. É por isso que eu não ponho ele como o melhor filme de herói já feito, mas é um filme pra mim que merece nota 9. É um excelente filme e tem tudo que um filme precisa ter. Tem boa direção, tem bom elenco, tem bom roteiro, tem boa produção, tem bons efeitos, sabe, tem tudo. É um excelente diversão, é um grande filme. Pode ser visto por quem é fã de quadrinhos, por quem não é fã de quadrinhos, né? Eu tava conversando com um colega meu do trabalho. Ele não é nerd, tem outra vida e tal. Enfim, já é um senhor com quase seus 50 anos. E ele foi levar lá o filho dele adolescente pra ver o Batman vs Superman. Aí no dia seguinte, na segunda-feira, ele chegou pra mim: cara, me diz uma coisa, eu vi o filme do Superman, eu sei que você gosta dessas coisas. Eu falei: eu gosto. Você gostou desse filme? Ele pra mim, né? Eu falei: cara, não gostei do filme. Ele: velho, ainda bem, que eu tava me sentindo tão idiota, porque eu vi o filme e não entendi porra nenhuma dele. Sabe? E o cara não entendeu nada, cara. O cara não entendeu bolhufas. Mas é um blockbuster. É um filme que precisa agradar tanto o moleque de 8 anos, quanto o avô dele de 80 anos, que vai levar o moleque pro cinema. Até porque, se não agradar, No próximo filme, o avô não vai levar o moleque, vão ser dois espectadores a menos. Entendeu? Você tem que ter, claro, tem que ter fanservice? Tem, é legal, eu gosto de fanservice. Eu sou nerd, gosto das referências. Ah, curti lá a referência do Batman Superman quando apareceu o Robin, que, né, porra, me remeteu à história que o Coringa me remeteu a várias coisas. É legal isso, mas o filme não é pra mim. O filme não é pra esse tipo de público. O filme é fazer $1 bilhão, sabe? E você pode fazer um filme assim com qualidade. Você pode fazer um filme assim com respeito ao espectador. Você pode fazer um filme assim com respeito ao personagem, né? E respeito aos fãs do personagem. Eu acho que a Marvel tá conseguindo fazer isso. E o ápice de todo esse universo Marvel foi esse filme. Foi pra mim o melhor filme que a Marvel já fez, o mais divertido, o que tem lances sérios, o engraçado, tecnicamente perfeito, e mostra que o caminho é esse. Então, acho que Guerra Infinita na mão dos irmãos Russo também vai ser uma puta saga, vão ser dois filmes, acho que vai ser uma puta saga, eu espero muito desses filmes. É isso.
Tá. Eu vou dar 9 também, só pra não ter que dar 10, tá? Porque 10 é muito top e eu não quero dar 10, então eu vou dar 9. Mas é, muita gente falou que é o melhor filme de herói da Marvel e não sei o que, não sei o que. Eu acho que ele não deve em nada pro Soldado Invernal, assim. Eu acho os dois muito bons, cara. É, não é melhor nem pior. Eu acho que se ele for melhor é porque tem o Homem-Aranha, entendeu? Mas assim, é isso. Valeu o ingresso só ter visto o Homem-Aranha. Assim. Enfim, eu acho que é isso, né? Mas algo mais a dizer, senhores?
Eu só acho que a Marvel tá com um problemão agora, cara, porque o parâmetro deles subiu fudidamente agora. Tudo que vier vai ser comparado com esse filme. Eles estão enrolados. Os irmãos russos vão rebolar no Guerra Infinita, viu?
Eu tava falando isso com um camarada meu hoje. Ele tava falando, né, que o mercado tá saturado já. Não aguenta mais filme de super-herói. Eu falei, cara, o mercado pode estar saturado. Mas agora o que vai acontecer é o nível dos filmes é que vai subir.
Então, mas não tá saturado não, cara. Não tá não, cara. Então, Deadpool.
Então, mas é que tá. Porra. Mas aí é que tá, inferno. O lance é, a gente tava com um monte de filme de super-herói, tudo mesmo nível. Agora, o nível começou a subir, cara. Entendeu? O lance agora, se a DC não der um jeito lá, cara, eles vão ficar pra trás. Porque a qualidade dos filmes agora de heróis e Guerra Civil agora, Capitão América 2, e eu vou até mais pra trás lá, quando saiu os X-Men do First Class. Pra mim foi um puta filme do caralho aquele filme, entendeu? Então o nível tá aumentando. A gente pode até dizer que tá saturado, mas o nível tá subindo, cara.
Os números mostram que não, tá, tem muita lenha pra queimar isso aí. E agora, porra, agora em maio já vai ter X-Men, vai ser outro blockbuster. E também deve ser um filme bem legal também. Eu acho que pelo que eu vi do trailer e tal, tá parecendo ser bem interessante.
Eu também acho, vai ser bem, bem bacana. Só por terem mudado a renderização do Apocalipse já vai valer a pena.
Bem, puta que pariu, né? O Ivan Uzi do Power Rangers tava pedindo o cachê.
Cara, o cara que renderizou isso aí deve ter agradecido muito, cara. Mas sabe o que eu queria dizer? Eu queria perguntar pro Sorg. Sorg, qual que é o e-mail do baile?
baile dos enxutos@gmail.com.
E no Facebook do baile?
facebook.com/baile dos enxutos é a página oficial do blog. E se você for no buscador do Facebook e colocar Baile dos Enxutos, vai aparecer o grupo lá também aqui. O grupo é mais... a nossa página é mais popularzona, né? A gente tem um público um tanto quanto diferente do Facebook e do blog em si. Então a galera do blog que discute mais coisas bem nerd de roots mesmo, tá lá no grupo e rola sempre umas discussões bacanas, muita gente fazendo propaganda de outros blogs. É um grupo fechado, mas é só pedir pra adicionar que a gente adiciona.
Só adiciona quem manda nudes.
Tem que mandar nudes.
E o que eles podem... como que eles podem mandar nudes pra gente, o Sorg?
No privado, no Facebook, no inbox do Facebook, né? no mensagem direta do Twitter e no por e-mail pode mandar nudes. Galera, vocês podem mandar o que vocês quiserem. Pode o Robin Hood, que é um dos nossos comentaristas um tanto mais antigo. Ele sempre manda algumas coisas no e-mail, assim, manda, achei essa imagem no 9gag, achei legal, aí é bom que tem material pra gente compartilhar na página, mas, cara, fez uma resenha, quer postar, manda pra gente, a gente publica, não gostou? Oi?
Se é quem quiser mandar nudes, tem um e-mail aqui, é do...
Não.
Piada merda que os ouvintes não vão entender. Fica ainda entre a
bem,
gente.
Ainda bem.
Nossa senhora. Ainda cara. Bem. Não brinca com isso, cara.
Parabéns,
Inferno. Acabou de encomendar um assassinato.
Mas, não sendo bem. Enfim, deixa eu continuar finalizando aqui.
Escutou o podcast, falou: você é um Antônio Mazafera, cara, manda um e-mail pra gente, fala que quer participar de um podcast, vamos gravar, falar
defende seus argumentos do porquê a Warner é foda e tal. Sério mesmo, não é zoeira, não.
Defenda seus algum, argumentos, né? Parça. Defender argumentos não é rosnar e gritar.
É, exato.
Se ele tiver algum argumento. Pra finalizar,
o Sorg. E a gente sabe que você é massa, fera.
Meu Deus.
Nossa, velho. Nossa, cara. Ô, Sorg, fala aí, como é que se eu quiser comprar um livro bacana, o que eu tenho que fazer,
ô, Sorg? Cara, o Baile dos Enxutos, por incrível que pareça, a gente tem um patrocínio, já tá indo pra um ano e meio pela editora Aleph, com exceção dos dois últimos livros que eu resenhei deles, que eu não recebi deles, eu peguei da biblioteca do meu pai. A gente recebe muito material. A partir do próximo mês, bem provável que a gente comece a receber um material promocional pra ser divulgado, pra gerar alguma promoção no blog. Vai ser material para vocês, ouvintes e leitores, então fiquem espertos. Obrigado para Esther, pro Adriano e toda a galera da Lef, que é extremamente muito atencioso, não só comigo, mas os outros blogs parceiros também, eles são muito atenciosos. Os livros chegam nas datas, às vezes quando tem atraso eles avisam. E, cara, obrigado pelo patrocínio, obrigado pela parceria. E cliquem no banner da Aleph e comprem livros deles.
É isso aí. Então acho que é isso. Todo mundo falou. Essa é a nossa opinião sobre a Guerra Civil. Se você tem uma outra opinião, se você tem alguma coisa errada que a gente falou, coloca aí nos comentários aí embaixo. A gente vai fazer a errata. Não sei por que falar essa palavra. A gente vai fazer a errata no próximo podcast.
O programa inteiro esperando pra falar errata.
Ele tá com vocabulário mais culto, né, cara? No e-mail mandou pertinente.
Dadá é chefe lá no trampo dele, cara. Dadá manda embora. É. Dadá é o Roberto Justus lá do trabalho dele.
Mais ou menos. Então acho que é isso. Acabou. Chega de podcast. Chega.
Muito teste do sofá, né, Dadá?
Tony Strume.
Tony Strume.
Chega, acabou.
Acabou o podcast.
Beijo, King. A gente ama.
Bedé não morreu, viu, Sorg? Não morreu! When the night come along at the end of the day, some are half alive and some are run away.